Bom dia, começando mais uma live, esperar a galera entrando aí. Vou falar o nome das pessoas que começaram a contribuir essa semana com o canal. Foi Ana Paula Pereira da Silva, Natália Angélica de Almeida Vieira e Augusto Zanini Oliveira. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Ministério. Eu considero as pessoas que contribuem como parte fundamental, porque afinal, tudo que a gente melhora e usa para divulgação é tudo fruto das contribuições. E duas pessoas completaram um ano contribuindo com o canal: o Aquila Lino Sena e o Rafael Vieira Santos. Então isso é muito legal, vocês estarem semeando no Vai na Bíblia. E é legal a galera que já está há um ano, há mais de um ano. Tem uma galera que daqui uns 2, 3 meses vai completar 2 anos. É legal porque mostra que a galera está acompanhando o canal e que desde que decidiu, né, semear no nosso ministério, continua entendendo que é um ministério sério, que a gente tem um propósito legal, bem direcionado por Deus, de não fugir daquilo que é bíblico, né? Eu creio que esse trabalho que a gente começou a desenvolver, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. O direcionamento que Deus está dando para a gente, ele é bem diferente, né, do que muitas outras linhas, né, que a gente vê seguindo no YouTube, né, de vídeos e canais. Então é bem interessante ver como Deus está trabalhando e em relação a priorizar pela qualidade, não pela quantidade. E priorizar também o conteúdo que é bíblico, né? E fugir um pouco de opiniões pessoais. Então isso é muito importante. Então glória a Deus pela vida de vocês. Se você quiser contribuir com o canal, é só entrar no site lá, vainabiblia.com/contribuir. Aí você escolhe o valor lá que você quiser contribuir. Se você quiser cadastrar um cartão, você pode contribuir, sei lá, com R$ 5 por mês. Fica a seu critério. Aí é você que decide quanto você vai contribuir para o ministério. Beleza? Bom dia a todos que estão entrando aí. Vão falando, dando um salve aí para eu saber quem está aí. Já temos aí 50 pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns comentários só sobre o último vídeo ainda que deu o que falar, né? Assim, foi, surpreendeu a repercussão do último vídeo. Ele já teve 90, mais de 90 mil visualizações, né? Nunca aconteceu isso no canal. Ele até ultrapassou já o vídeo sobre o diabo e a origem do mal, né? Em uma semana ele passou. Então, e nós chegamos aos 300 mil inscritos. Muito legal. 300 mil inscritos. É uma galera, hein? Muito legal. E é legal porque assim, o vídeo ele não provocou polêmica, que era a intenção, não era provocar polêmica, mas ele despertou muitos questionamentos e a gente recebeu bastante testemunho também de pessoas que tinham muita dúvida em relação a isso, né? E acho que o principal foco do vídeo era exatamente esse, de trazer essa segurança da salvação, né? A segurança que nós temos aí. Vamos ver, né? Se a gente chega no milhão, quando que a gente chega? Quanto mais, né, quanto mais vocês vão divulgando, mais vocês vão participando. Aliás, a gente tem pouca gente aqui no Instagram, seguidores. A gente deve ter uns 18 mil, acho, 19. Então, divulga aí pra galera que a gente tem o Instagram também. A gente começou a colocar no vídeo a informação. E é legal porque a gente tem esse outro canal onde a gente troca ideia, onde fala em relação ao canal. Os PDFs eu vou colocar provavelmente semana que vem, tá? Eu acabei deixando passar tanto da origem do mal, né, do diabo, como o do novo também. Então, eu vou colocar assim. Legal, uma galera de fora aí acompanhando o canal. Bacana. E assim, teve uns comentários, né? É interessante. Eu leio todos os comentários, tá? Só pra deixar vocês informados em relação a isso, eu leio praticamente todos. Eu não respondo. Eu respondo alguns, porque é muito comentário. E assim, respondo alguns pontualmente. O que eu tento responder tudo é todas as mensagens aqui do Instagram, eu tento responder todas, mesmo que demore séculos. Eu tento responder todas as do Face, que são mensagens diretas, e os e-mails, respondo todos. Então, nessa parte eu pego um tempo aqui e respondo tudo. Os comentários não, mas eu leio todos eles. Então, se você... E é legal que você comente lá no vídeo também, tá? Inclusive, vocês que já têm um conhecimento, ajudar o pessoalzinho meio desinformado que às vezes comenta lá. Tem uns comentários aí que às vezes você fala, poxa, cara, acho que não assistiu o vídeo, ou assistiu e não entendeu. Um dos comentários que eu vi bastante lá, assim, pelo menos foi meio recorrente, E até fui criticado por causa disso, porque eu falo que quem não conheceu Jesus Cristo vai pro inferno, condenado ao inferno. E um dos comentários era: como que eu posso falar que uma pessoa que não conheceu Jesus Cristo vai pro inferno, se a Bíblia fala que todos conhecerão, né, a Jesus Cristo? A Bíblia não fala que todos conhecerão a Jesus Cristo, né? Fala que o Evangelho será pregado a todas as nações, tudo mais. Só que conhecer é diferente de ouvir falar, né? A gente tem um texto aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz assim, ó: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui ele está falando que a punição, né, a condenação vem sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então conhecer a Deus, Jesus é Deus. Não conhecer a Deus é não conhecer Jesus Cristo. Então a base para que ela fala lá é esse versículo aqui. E conhecer remete à intimidade, é conhecer, saber quem é, não ouvir falar. Então conhecer Jesus Cristo é quem conhece, é quem tem um relacionamento com Jesus, é quem nasceu de novo, é quem entregou sua vida a Jesus Cristo, né? Então, quando a gente faz alguns comentários assim, muito provavelmente é porque a gente já viu um versículo bíblico, né? Pelo tempo que a gente fica para produzir o vídeo, é porque a gente tem uma base forte. E essa base é muito forte para falar em relação a isso, tá? Então, só para esclarecer, o pessoal que colocou aquela. O livro é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos 6 ao 10. É uma das passagens que eu mais gosto, assim, que eu acho mais impactante. Do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que fala do juízo de Deus, né? Então, é nisso que a gente tem que se firmar. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema específico aqui, tá? E no final eu posso responder algumas perguntas, certo? E vão mandando um salve aí, quem tá aí, quem tá próximo, pra eu saber quem. Porque é legal, eu começo a identificar a fotinho de vocês aí, eu sei quem sempre tá vindo. Quem é novo, às vezes dá pra acompanhar aqui. Ah, e outra coisa, normalmente, hoje não sei se eu vou conseguir. E aí, Sandão, ó, Sandão tá sempre aí. Hoje não sei se eu vou conseguir assistir a live, tá? Porque às vezes eu assisto a live e eu vejo comentários que eu não respondi, ou o pessoal se manifestando e eu tava lendo, eu tava falando e não consegui dar resposta para vocês. Mas normalmente eu assisto a live depois que eu gravo para ver os comentários que eu deixei passar batido, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre duas passagens bíblicas. Uma delas é Mateus 21. Eu vou ler aqui a partir do 28. Mateus 21, do 28. Que é a parábola dos dois filhos. Eu vou ler na versão NVI. Como eu falei para vocês, eu gosto dessa versão para leitura. Eu acho que facilita o texto, mas é bom sempre a gente ter outra leitura também para acompanhar, para comparar. Mas basicamente diz assim, ó. O que acham? Um homem, Jesus contando uma parábola, né? O que acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro deles, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque veio João para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então essa passagem aqui, ela fala em relação à obediência e ela deixa muito claro que a questão da fé é uma atitude, não é um sentimento, não é você ter o desejo de fazer algo e não fazer nada. Isso é um ponto importante. Quando ele está falando de filhos aqui, é uma outra coisa que a gente tem que separar aqui. Ele fala de filhos. Essa parábola aqui, ele está falando ao povo judeu, né? Aos israelitas que ele estava conversando ali, naquele momento ali. E se a gente ler João, né? O capítulo 1 de João, do Evangelho de João, deixa eu abrir aqui. Dizem João 1, a partir do 10, mais ou menos. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que creram, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui ele está falando o seguinte, que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para o povo judeu. Só que ele não foi recebido, né? A gente entende isso, a gente vê que o povo não aceitou o testemunho de Jesus Cristo, principalmente os religiosos que conheciam e que eram estudiosos da palavra e que, na verdade, foram aqueles responsáveis por incitar a multidão até para pedir para crucificar Jesus no lugar do ladrão lá, né? Do Barrabás. E a Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos Jesus Cristo, nós conhecemos Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E é esse segundo filho que ele diz aqui na parábola, né? O primeiro filho que falou, não, sim, a gente quer o Messias. Quando o povo judeu, eles queriam o Messias, esperavam pelo Messias. O Messias era aguardado. Eles queriam o Messias, mas aí quando o Messias chegou, não quiseram. E aquele povo que não conhecia Deus, né? Que aí o evangelho foi pregado por gentios também, que fomos os não judeus, que aceitaram o testemunho de Jesus e se tornaram aquele filho que crê e que obedece. E só que essa parábola ela é muito forte. Porque ela demonstra não demonstra uma vontade imediata desse filho. Fala, não, vou fazer. Ele acha que ele tinha outras coisas, de repente, para fazer, outras coisas mais importantes. Só que no final das contas, ele entende que ele precisava ir, mesmo sem estar com vontade. E ele agradou a Deus mais do que o outro que estava super disposto a ir e não foi. Então, para nós trazermos isso para a nossa vida, isso reflete muito da vida cristã. Na vida cristã nem sempre você vai querer fazer as coisas, né? Ah, eu estou com uma vontade imensa de ir para a igreja hoje. Isso nem sempre acontece. Pode acontecer sim, é normal acontecer até. Se não acontecer nunca isso é porque tem algo estranho. Mas você não sente necessariamente uma vontade, um desejo enorme de separar um tempo. A gatinha está meio zoando aqui embaixo. Então vai ficar um pouco de barulho aí. Só que você não sente uma vontade imensa, irresistível de... Só que o importante é a sua atitude, né? A fé, ela é atitude. Falar que crê só não resolve nada, né? É você fazer algo. A gente até tinha esquecido de colocar um versículo no vídeo sobre a salvação, né? Se é possível perder a salvação, eu coloquei no vídeo que foi pro YouTube, pro Face. Que é a passagem lá do filho pródigo. Que ele, né, pega, recebe a herança, a parte da herança dele, vai e gasta tudo. E aí chega um ponto que ele fala assim, meu, vou voltar a falar com meu pai, me arrepender. E a Bíblia diz naquele trecho ali que ele levanta e vai. Então ele não ficou lá se remoendo, né, com remorso, não, é um arrependimento mesmo. Ele decidiu, ele levantou e foi com seu pai. E aí a Bíblia diz como que o pai recebeu ele de braços abertos. Então assim, esse ponto é importante a gente entender na caminhada cristã, que é a decisão. Às vezes você vai fazer algo não querendo fazer, mas o importante é que você faça. Porque o fazer demonstra obediência, e assim, o não querer faz parte da nossa carne. Então a luta do cristão, na verdade, é contra a carne, os nossos desejos. Nós queremos que as coisas fiquem tudo tranquilas, né? É muito mais simples você fazer coisas que não exigem esforço, não exigem dedicação nenhuma. Então assim, tem coisas que é fácil a gente fazer. Assistir um filme, por exemplo, é muito fácil, né? Você fica 2 horas assistindo um filme, às vezes as pessoas comparam isso, né? Você tem 2 horas para assistir um filme, mas não aguenta ficar 2 horas num culto. Só que assim, assistir um filme é muito mais cômodo, porque você não tem, a sua atividade é nula, é zero, do que você tá num culto. Exige muito mais da sua atenção, do seu comprometimento de estar ali, do que tá acontecendo ali. Você tá ali não só de corpo presente, tem que estar focado naquilo que Deus tá ministrando. Então assim, as coisas espirituais normalmente elas exigem um esforço extra de algumas coisas que não exigem tanto esforço. Então a vida cristã, a gente tem que entender essa questão, porque vai ter dias que a gente não vai estar afim de ir para a igreja, vai ter dias que você não vai estar afim de ler a Bíblia, vai ter dias que você não vai estar afim de orar. Só que é essa decisão. Não, eu entendo a importância disso, eu entendo a importância de fazer isso, e por entender a importância de fazer isso, você vai e faz. Por exemplo, esse filho aqui, ele entendeu que o pai dele... Por que o pai dele chamou ele para trabalhar? Porque o pai dele estava precisando. E provavelmente ele falou que não, mas ele falou, cara, meu pai está precisando, eu sei que eu tenho um monte de coisa legal para fazer aqui, cara, mas eu vou. Eu não quero ir, mas eu vou. E foi. e foi ele que fez a vontade do pai. O outro não, o outro quis agradar o pai de início, né? Não, eu vou. E não foi. E quantas vezes a gente não faz isso também? Esse é outro ponto. De alguém te convidar pra algo e você fala, não, eu vou. E depois não vai. Então, assim, a sua palavra não vale nada. E você fica com receio de rejeitar um convite pra não ser desagradável na hora. E você acaba assumindo compromissos e depois você não vai nos seus compromissos. Então, você acaba agindo como esse filho, né? Que fala que vai e não vai. E você acaba mentindo, na verdade, né? Desobedecendo e mentindo. Então, a gente tem que vigiar constantemente a nossa resposta em relação a essas coisas, né? Pra não ser como o filho que falou que iria e não foi. Ou seja, se alguém te convida pra fazer algo, às vezes é algo simples. Você pode muito bem falar, ó, vou ver, ou não vou. Mas você fala, não, eu vou. E aí depois chega na hora, aparece outro compromisso e você troca um compromisso. Esse é um ponto que a gente às vezes também erra como cristão. Você de repente marcou um compromisso. Aí aparece um outro compromisso que é relacionado a coisas da igreja, por exemplo. Um exemplo. Aí você automaticamente fala assim, não, se é para as coisas da igreja, então eu vou dar prioridade para coisas da igreja. Tá, mas você tinha assumido um compromisso antes. Então, você entendeu que não faz sentido você fazer alguma atividade na igreja, sendo que você já tinha assumido um compromisso antes com alguém. Então, o seu testemunho vai ser mal diante dessa pessoa, mesmo você indo na igreja. Vocês entenderam mais ou menos o problema que existe nisso? E você sempre, às vezes, querer agradar e falar que vai fazer as coisas, você acaba, de repente, seria muito mais produtivo, muito mais edificante você ir na igreja, mas porque você fez um outro compromisso, porque você falou que você ia, o correto ali diante de Deus, de obediência, é você cumprir o seu compromisso que você falou, que você iria. Alguém te convida para um churrasco, domingo vai ter um churrasco em casa, ela fala, eu vou. Aí chega um dia, você acorda meio de mão mortal, tá de boa para ficar em casa e não vai. E nisso vai gerando uma certa desobediência e uma certa... não vou dizer uma legalidade, mas um vício de querer agradar sempre as pessoas falando que você vai fazer as coisas, mas no fim você acaba não fazendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. De assumir compromissos e depois dar pra trás, né? Isso aí não é legal, a gente tem que manter firme a nossa palavra. E o outro ponto é a questão de fazer mesmo sem estar, às vezes, com vontade. Então, eu tenho experiências pessoais, né? De muitas vezes ir num culto que eu não estava querendo ir, é um dia que eu queria ficar em casa, não estava com vontade de ficar em casa, e eu fui. Falei, não, eu vou porque eu sei, entendo que... Ou então, dor de cabeça, ou então doente, ou então uma situação que você... Falar, tô com dor de cabeça, tô mal, é melhor não ir na igreja. Nessas situações em que você faz um esforço extra pra ir na igreja, é onde Deus mais ministra. Pode fazer o teste. Pega um dia que você não tá nem um pouco afim de ir na igreja, pega esse dia e vai. E aí depois você me fala. Porque Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe o quanto aquilo custa pra nós. E Deus recompensa essa busca. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus recompensa aqueles que o buscam, que creem que ele existe e que o buscam. E buscar Deus por fé é principalmente nesses pontos. De quando você não quer fazer algo, você tem todas as razões para não fazer e você faz. Você tá ruim, você tá com dor de cabeça, você tá doente e você vai. Esse esforço demonstra fé. Porque você entende que aquelas situações que podem te atrapalhar são pequenas perto do entendimento que você tem da necessidade de estar presente em comunhão, de estar recebendo a palavra e estar se alimentando. Então, a palavra que eu queria compartilhar com vocês é essa, dessa parábola aí. Pra gente refletir nessa obediência, nessa necessidade de obediência, independente da nossa vontade de querer fazer mesmo ou não, tá? E vida cristã não é simples, né? A gente tem que tirar e quebrar aquele paradigma de que a gente, nosso propósito de vida é ser feliz, e não é ser feliz. Nosso propósito de vida é servir a Deus, é cumprir o chamado, porque a felicidade e a alegria plena absoluta nós teremos na vida eterna. Deus vai promover momentos de alegria aqui, que é a alegria constante. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma vida de alegria. E essa vida de alegria, ela independe das circunstâncias, não é felicidade, que é, né, conforme você tá, acontece alguma coisa, você fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste. A alegria, ela é constante, ela é algo que está dentro de você. Então não importa a situação que está na sua vida, tem que ter essa alegria lá dentro, a alegria da salvação. E aí, a felicidade, ela vai ser pontual em alguns pontos, mas ela não pode te seduzir. Você não pode ser seduzido pela felicidade, pela vontade de ser feliz. Porque quando a gente pensa que nós temos que ser felizes a qualquer custo, aí às vezes entra um recurso que a nossa alma vai buscar, que são recursos ilícitos, coisas que não edificam. Vai desde drogas até outras questões, outros vícios, né? Que vão trazer uma felicidade momentânea, Só que se a nossa alegria, né, depende desses pontos de felicidade, a nossa vida com Deus, ela é extremamente prejudicada, na verdade. Porque a gente vai estar sempre comparando o que é mais gostoso fazer, o que traz mais satisfação. E na vida cristã não é o que traz mais satisfação, mas o que é mais produtivo para o reino, o que mais vai trazer benefício nesse sentido. Não que você vai se privar de fazer um monte de coisa, de ir no cinema, de jogar futebol, de, enfim, uma série de coisas. Muito pelo contrário, você tem que ter esse tempo para fazer isso. Você tem que ter um tempo para descanso, para lazer, tem que ter esse tempo. Só que é importante a gente entender que não pode ser o nosso objetivo de vida buscar felicidade a qualquer custo. Se você tiver essa visão de querer buscar felicidade, sempre que você encontrar ela, ela vai fugir de você. É o que a Bíblia diz, né? Quando você adquire riquezas, e você pode colocar riquezas aí como felicidade, um certo tipo de riqueza, ela vai embora. Então, tudo que você for conquistar buscando ser feliz através daquilo, quando você conquistar, aquilo vai embora e a sua infelicidade volta. Seja em qualquer situação, seja bens materiais, seja até num casamento. Se você for casar para ser feliz e querer que tudo seja perfeito, quando você casar você vai perceber que isso aí não vai acontecer. Então é importante a gente entender o propósito de Deus, entender que nós, sim, nós temos que buscar a felicidade, mas não a nossa, a do próximo. Porque quem cuida da nossa felicidade é Deus. Então não significa que você não vai ser feliz, muito pelo contrário. Você vai ter uma alegria que provém de Deus, que ninguém pode tirar ela de você. E você vai ter momentos de felicidade plena. O que é uma felicidade plena? É aquela que quando você. Vou mostrar, vou dar dois exemplos. Vamos supor que você. A sua vida é extremamente estressante. E você tem uma semana de férias. Beleza. Aí você. Quando estiver na semana das suas férias, você vai começar a aumentar o seu nível de felicidade. Você vai começar a imaginar como que vai ser a sua viagem. Aí você vai viajar. Aí você vai ter um momento mais pleno de felicidade. Talvez, às vezes, o momento pleno foi antes da viagem. Enfim, já uma vez eu comentei sobre isso. A expectativa acaba sendo maior do que a realidade. Mas, enfim, vamos pensar na viagem perfeita. Então, você vai viver um pico de felicidade nessa viagem. Só que esse pico vai começar a cair a partir do segundo dia, do terceiro dia, porque está próximo da volta. E aí, quando chegar no último dia, vai ser uma depressão enorme, porque você vai voltar para casa e já sabe que vai te esperar um ano de trabalho, de estudo, enfim. E aí, aquilo vai de uma felicidade tão grande para uma. Né? Depressão, porque ela, meu, é o que me espera lá na hora que eu voltar. Então isso é uma situação onde a sua felicidade está dependendo das circunstâncias, não é uma alegria plena. Agora, alegria plena é você saber que você tem a salvação, a vida eterna, que isso aí é melhor do que qualquer coisa que você pode experimentar. Quando você vai para uma viagem, você aproveita a viagem, e quando está chegando no final da viagem, você entende que voltar também é bom, né? Você voltar para casa é algo que é agradável, você voltar para a rotina que você tem com Deus, que é, lógico, não vai ser da sua rotina com Deus na viagem, mas às vezes você dá uma relaxada em algumas questões. E não tem problema, você não precisa ser aquele cara que viajou e precisa ir num culto na cidade que você foi viajar. Não necessariamente, você tira o tempo para você. Mas o seu desejo de voltar, de voltar à rotina que você tá, ele é o mesmo, ele é tão parecido quanto o seu desejo de estar viajando. Então é algo constante. Os momentos de felicidade, eles não provocam em você um pico de alegria. E depois volta para um. Não, você sabe dosar a questão. Quando você entende, né, o verdadeiro sentido da vida, você começa a dosar as questões de felicidade, você não depende delas. Então elas não se frustram quando você as recebe. Então aquilo que você recebe de Deus não vai embora, porque ele fica. Porque sua dependência, sua felicidade não estava naquilo que você recebeu. Mas você recebeu sabendo que por trás daquilo tinha um propósito. Então tudo que você recebe de Deus tem um propósito para você fazer com aquilo, né? Se você recebe um bem material, aquele bem material, ele não pode ser simplesmente para nada, sem ter propósito nenhum. Às vezes é para te agradar em algum sentido mesmo, né? Você se presentear em relação a alguma coisa. Mas na maioria das vezes, Deus quer que você realize algo através daquilo. Isso através de coisas materiais ou através de promoções de emprego, através de casamento, enfim, tudo. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar a vida cristã, né? Eu acho que é um jeito muito saudável de pensar. Nós não somos perfeitos. Né? Teve até o último comentário que eu li, até foi interessante. O cara, ele falou em relação aos cristãos evangélicos se acham perfeitos. Na verdade, muito pelo contrário, né? Eu preciso até recomendar para ele assistir o vídeo sobre santidade, onde eu falo que realmente o que é santidade é um processo, né? A gente está nesse processo, nós não somos perfeitos, mas a nossa caminhada, ela tem que ser nesse sentido de vencer a nossa carne. Saber que nós temos um propósito, um objetivo, que esse objetivo vai depender da nossa entrega, né? E eu comentei, acho que não na última live, na outra, quem entrega é você entregar seus sonhos, não é entregar pecado. Entregar pecado, você nada faz mais do que obrigação, mas entregar seus sonhos para que Deus comece a trabalhar os sonhos dele e alinhar com, né, os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Porque aí você vai ter satisfação em tudo que você faz. Para você ficar um fim de semana em casa enquanto todo mundo sai e se diverte, dependendo do que você for, como tiver como propósito nesse fim de semana, tiver dentro do seu chamado, vai ser muito mais satisfatório do que você de repente sair e fazer algo que você que seria muito mais agradável. Então tem momentos que você vai entender que você tem que fazer determinadas coisas, tem que ser moderado em tudo, mas o foco, né, e o objetivo, eu acho que o que mais a gente tira dessa passagem aí é a questão da obediência independente da vontade, mas pelo entendimento que você tem daquilo que você tem que fazer, que é importante, que é fundamental, né? Eu acho que isso tem sido um direcionamento para o canal nosso, porque se você for pensar, vamos falar um pouquinho sobre o canal. Depois eu já abro para perguntas aí. Vamos pensar no canal. A gente está com 300 mil inscritos. A gente poderia ter muito mais inscritos. A gente poderia estar com 500 mil, 600 mil. Se a gente tivesse uma frequência mais maior, não. Uma frequência maior. Eu não ia falar maior. Uma frequência maior de postagens. E vídeos semanais, por exemplo. Ou vídeos polêmicos. Pegando temas do momento e tal. Mas e aí? Ah, será que o propósito é ter inscritos ou será que o propósito é produzir um conteúdo que vai fazer a diferença, independente de quando as pessoas vão ver esse conteúdo, né? Porque uma coisa que eu entendo do YouTube é que é uma ferramenta que provavelmente vai continuar até a volta de Cristo. Vocês já pararam pra pensar que coisa doida assim, ó, que tem um vídeo hoje que se Jesus não voltar nos próximos 200 anos, os nossos tataranetos assistirão um conteúdo em HD. É muito louco isso. A gente está vivendo num tempo que a gente não tem noção disso. Mas, por exemplo, daqui 100 anos, o YouTube só vai ter vídeo de pessoas mortas, que já foram, que morreram. Então é uma informação que a gente não sabe como que ela vai funcionar, né, como que ela vai acontecer, mas é um conteúdo que fica, né? Então, qual que diferença tem a gente postar em uma semana e postar em um mês, sendo que o conteúdo é um conteúdo que tem que ter um cuidado. Então, assim, a vontade era fazer mais vídeos. Eu lutei contra isso por muito tempo. Por muita cobrança também. A galera ficou, ah, quero vídeo, quero vídeo, quero vídeo, quero vídeo. E o canal, eu percebo assim, quando eu posto um vídeo, ele dá aquele pico. Aí, fica sem postar vídeo, ele começa a ficar paradinho, aí diminui o número de inscritos, tal, abaixando, baixando, baixando, baixando. Aí, na hora que lança vídeo, ele dá aquele pico de novo. Só que, assim, eu entendi que todo esse tempo, né, eu sempre orando em relação a isso, se eu tinha que produzir conteúdo mais simples para ir colocando outros vídeos, tal. Mas em nenhum momento Deus falou faz. Em nenhum momento eu tive direção de Deus para fazer isso. Principalmente quando Deus começou a dar a direção do livro, que eu entendi que aí sim é que eu não teria tempo mesmo de produzir conteúdo. E a gente tinha o VNB Cast, que eram os podcasts que eu gravava também, que eu parei. Porque estava tomando muito tempo dos vídeos, diferente das lives. As lives, elas, eu simplesmente leio um trecho aqui, ligo a câmera e começo a conversar com vocês. E eu não estou muito preocupado se tudo que eu vou falar é correto, se eu vou me enroscar, se eu vou me contradizer. Não estou muito preocupado não, porque é um conteúdo mais pessoal de quem segue o canal. E não é um conteúdo, é um conteúdo que depois fica em áudio, aquele some depois de 24 horas, mas ele fica em áudio e eu já trago ele com essa perspectiva de ser um conteúdo mais aleatório. Então ele não toma muito meu tempo e eu posso dedicar tempo no conteúdo dos vídeos. Só que assim, exige um esforço, às vezes eu não quero ler, às vezes eu não quero escrever, e aí eu tenho que entender que tem que ter essa disciplina, senão o conteúdo não sai nem em um mês. Aliás, eu acho que o próximo vídeo não sai nem em dezembro, eu acho que só sai em janeiro. Porque eu ia falar sobre Jesus ser Deus, mas eu vou esperar um pouquinho ainda. Porque esse é um tema acho que é o sétimo vídeo, mais ou menos, do canal, esse. Sexto ou sétimo. Eu quero fazer o primeiro vídeo do canal, que é sobre a existência de Deus. Então eu tô lendo, eu já tava na metade de um livro, vou terminar ele, tô quase terminando. E já comecei um outro também. Eu vou até mostrar os dois livros aqui, vou pegar para vocês verem os livros que eu tô lendo. Inclusive, se vocês quiserem adquirir esses livros, vai ser bem legal, porque vocês vão ver que bastante conteúdo do novo vídeo eu vou ter como base eles, que são vídeos de livros excelentes. Já tive várias ideias com eles, então vou mesclar essas ideias com aquilo que eu falei no primeiro vídeo do canal sobre a existência de Deus. Deixa eu pegar eles aqui, peraí. Então, um deles é o Em Guarda, Defendendo a Fé Cristã com Razão e Precisão, do William Lane Craig, esse aqui. Então esse aqui eu tô quase no final dele, mais ou menos, né? E esse aqui. Esse aqui é altamente recomendado, eu não li ele ainda, tô lendo. Mas eu já tenho excelentes recomendações desse, não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, assim, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou terminar de ler esse. Na verdade, eu comecei a ler esse porque esse aqui entrou no tópico sobre a ressurreição de Jesus. Então, eu vou ler isso aqui mais no final. Então, eu vou ler esse aqui inteiro agora. Eu comecei ele agora. Depois, eu vou finalizar o outro. E depois, eu vou começar a escrever. Então, assim, tem dois livros inteiros para ler, para depois começar a escrever. Então, é um vídeo que vai demorar. Mas eu faço questão de fazer ele bem feito porque vai ser o primeiro vídeo do canal, né? Na ordem dos vídeos. Vai ser o primeiro vídeo sobre a existência de Deus. E tem que ser o melhor vídeo do canal, né? Então a gente tem que fazer ele muito bem feito. Fechar muito bem os argumentos sem ser complicado, sem ser, vamos dizer assim, confuso ou e muito pro lado intelectual, mas a gente tem que trazer numa linguagem mais simples. Então vai dar bastante trabalho. Então se você está esperando o vídeo, está impaciente, eu recomendo que você compre esses livros e vá lendo, que é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando no vídeo. No próximo vídeo, que provavelmente, não sei, talvez saia antes, mas provavelmente janeiro. Então acho que a gente meio que vai finalizar o ano com esse último vídeo aí. Qualquer novidade eu aviso, tá? Mas é um trabalho que a direção que Deus deu para nós é essa, sabe? De a gente ter esse cuidado e não sei se vocês acompanham os comentários, né, dos vídeos, vocês percebem que, meu, se você tiver uma vírgula que você fala errado, já a galera já pega. E não sei se o pessoal acostumou mal, né, com os vídeos, mas não sei se os canais são assim também. Mas a galera, qualquer coisinha que você falou ali, a galera já, com os comentários, já pontua, já, um minuto tal, falou tal coisa. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito. Trabalho nisso, né? E é uma direção que Deus deu pro canal, não se preocupar tanto com essa questão de inscritos e de seguidores, mas fazer um conteúdo porque aí vem como consequência, né? Então, glória a Deus por isso, pela quantidade de inscritos, mas principalmente porque o canal tá fazendo a diferença. A gente consegue perceber bem isso na proporção de likes contra dislikes, né? Isso é muito legal. Do último vídeo tem um programinha aqui de estatísticas, né, que a gente dá uma olhada. Uma outra coisa boa também, ele tá tendo bastante retenção de público, né? Que é o pessoal que começa a assistir e vai até o final. Ele tá quase em 60% de retenção de público. Parece pouco, mas é muito. Muito. Né? Segundo especialistas do YouTube, 45% a 50% é o normal de retenção de público. De canais bons. Então esse vídeo ele tá com 60%. E ele tá com 90%. Quase 92 mil visualizações, tá com 17.100 curtidas e 159 dislikes, que é muito baixo, né, a proporção. Então, realmente esse vídeo aí surpreendeu muito, né? E assim, vou confessar um negócio pra vocês, tava ruim, o roteiro tava ruim. Quando eu escrevi o roteiro eu falei, meu, tá ruim, vou demorar pra fazer esse vídeo. E fui trabalhando, lapidando ele, né? E aí chegou uma hora que eu falei, agora tá top, agora vai ficar muito bom. Então assim, eu sabia que ele ia estar bom antes de gravar, porque o roteiro tinha ficado muito bom. Então assim, eu até tem uma galera assim que pergunta em relação a isso. Eu tô emendando um monte de assunto, tá? E a gente tá orando, buscando a direção de Deus. Para iniciar, muitas pessoas perguntam, ah, você não prega em outros lugares, tal. E eu tava orando em Deus em relação a isso. Eu aceitei dois convites para pregar, um inclusive é hoje lá no Rio de Janeiro. Eu vou viajar à tarde. E o outro foi na semana retrasada aqui em Jundiaí mesmo. Porque eu tava buscando em Deus um direcionamento para isso, né? Porque esse tempo de ministrar em igrejas é um tempo crucial, porque tudo bem, você pode ler nas viagens e tudo mais, mas eu acho um pouco desgastante. E para você conseguir manter uma linha de estudo e preparação de conteúdo tendo essa agenda assim de ter que viajar e fazer várias coisas. Então, provavelmente o Vai na Bíblia não vai ter esse tipo de ministério, assim, de ir pregar pontualmente, sim, pontualmente, bem pontualmente, mas não uma agenda cheia de lugares para pregar. O que a gente está querendo desenvolver é um workshop, na verdade, né? E aí sim, ministrar com esse workshop. Mas aí vai ser um ou dois, no máximo, por mês, né? A ideia é mais ou menos essa. Tô meio compartilhando um pouquinho com vocês. E esse workshop é como produzir um canal no YouTube. Então, assim, para quem tem o desejo de criar conteúdo para a web, principalmente para o YouTube, né? Através de vídeos. Então, é um workshop onde a gente quer falar sobre produção de roteiro, sobre fotografia, sobre áudio, sobre edição de vídeo, publicação. Então, a ideia é essa. A gente trabalhar com esse workshop, dando o curso nas igrejas, né? Então, é um dos projetos que a gente está colocando em oração, né? Porque, assim, sinceramente, levar uma palavra, seu pastor leva, né? Assim, o conteúdo bíblico, Deus capacita pessoas cristãs para trazer uma mensagem específica para você. Você não precisa de um pregador específico para ministrar na sua vida. Eu vou lá porque tal pastor, pregador vai. Não, o seu pastor da sua igreja, Deus deu uma autoridade para ele, uma unção para ele, que ele pode trazer uma mensagem muito mais direta para sua vida do que um cara que tem conhecimento, que vem de fora. Então, assim, não, nada contra, lógico. Acho que esse ministério de pessoas que vão pregar em várias igrejas é extremamente edificante. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme, e isso é verdade, isso é fato. Mas eu entendo que nessa parte, a principal autoridade, a principal pessoa que você tem que ter mais atenção para o que está pregando é o seu pastor da sua igreja. Que é ele que tem a sua autoridade sobre a sua vida, é ele que ministra, ele que cuida de você. A palavra dele é muito melhor e sempre tem que ser muito melhor do que qualquer pregador que vá visitar a sua igreja. Eu entendo que é um ministério que já tem muita gente fazendo. Já tem muitos pregadores que vão, visitam a igreja e tudo mais. Mas essa parte de ensino técnico não tem. É bem escassa. E é uma área em que a gente está percebendo que o canal está tendo um retorno por causa disso. Por causa da qualidade. Por causa do cuidado em todas as áreas. A gente está buscando ter o cuidado em todas. No roteiro, na fotografia, no áudio, na edição, na divulgação. Então, o que nós estamos orando para ver como Deus vai formatar esse trabalho. A gente já fez um teste esses dias atrás na igreja que eu congrego. A gente fez um workshop lá, foi bem legal. E é mais ou menos naquele formato que a gente quer fazer. E aí sim a gente poderia abrir uma agenda para esses eventos. Que eu acho que isso aí é muito mais útil, assim, da nossa parte pelo menos, né, para fazer esse trabalho aí. Então, orem também a respeito, né? Vamos ver, quem sabe Deus dá essa direção. Não é algo simples, um workshop ele teria que ser o dia todo, né? Então provavelmente ele seria aos sábados, provavelmente, sei lá, depois do almoço, das 2 horas até 10 da noite, seria mais ou menos o tempo de um workshop. E vamos ver, né, como que Deus vai direcionar. Também seria para poucas pessoas, tá? Teria que ter uma inscrição, a gente poderia reverter esses valores para o Vai na Bíblia, e teria que ter no máximo, eu parei de novo porque falou que parou a conexão. No máximo umas 60 pessoas. Mais do que isso já não se torna muito produtivo o workshop. É o que eu estou compartilhando com vocês, mais ou menos a ideia que a gente já tem, né? Que Deus está ministrando e tal. Em primeira mão. Mas vamos orar a respeito, certo? Então eu queria responder algumas perguntas aí. A gente tem mais 15 minutos, tá? Que venham as perguntas. Pode fazer tatuagem, oração em línguas. Galera, é engraçado. Mas é legal que vocês estão. Eu vejo que tem muita gente já que acompanha o canal há um tempo, pelo que eu vejo vocês aí. Então, se o pessoal for perguntando perguntas que já respondeu, aí vocês podem me ajudar a responder. Aliás, vocês podem fazer isso, tá? O pessoal vai comentando aí. Se tiver alguém perguntando alguma coisa que a gente já comentou, fala aí. Todas as lives, elas estão gravadas em MP3 e estão no site. Então, você pode ouvir as antigas. Como descobrir o chamado, a gente tem um vídeo sobre isso, bem legal. Que é dons motivacionais e chamado. E tem um podcast também no site. Crianças são salvas no arrebatamento, mesmo as que são filhas de não crentes. Essa questão da idade da criança, da inocência, ela é relativa, porque tem crianças que adquirem um entendimento mais cedo. Então não dá pra você falar, com tantos anos. Mas eu entendo a questão da inocência. Até aquele ponto que a criança, ela não tem aquela consciência do que é certo e o que é errado, né? Entendo nesse ponto que seria uma idade, né, que, né, a criança não seria condenada, vamos dizer assim. Eu entendo isso pela aquela passagem, já falei uma vez, de Davi. Quando ele perde o filho dele, ele fala que o filho dele não voltaria a ele, mas ele iria, né? Ele veria o filho dele. Então, ainda entende-se pela aquela passagem que o filho dele estaria salvo. Que mais? Oração. Vou fazer uma oração no final. É verdade, eu tinha pensado esses dias atrás. Assim, a gente não costuma fazer oração, porque a gente vai mais na parte de ensino e tudo mais. E eu creio que a oração, ela, você ora ela, a oração, você tem vários tipos de oração. Você tem a oração que você ora no seu particular com Deus. Você tem a oração que você faz em pensamento, que é o seu diálogo constante com Deus. E então eu acabo nem colocando muito a parte de oração, mais para ser direto em relação aos temas que a gente faz. Mas eu acho legal, a gente pode orar no final, sim. A oração, a gente tem que orar com certeza. Vida cristã sem oração, ela não existe. O canal não existiria se não tivesse oração, né? E eu orei antes de começar a live, tá bom? Vamos lá. Igreja, Bola de Neve, eu frequento. Que mais? Teve um que perguntou aí sobre calvinismo e arminianismo. Eu não entro nessa parte aí. Mas, na verdade, se você pegar o vídeo sobre se é possível perder a salvação, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal, tanto na visão, tanto abordando uma visão quanto a outra. Eu acho que esse é o foco, né? Trabalhar dessa forma. E deixar a liberdade de cada um crer da forma como entende ser correto. E estuda, né? Eu acho que, assim, quem tem dúvida em relação às duas, estude. Estuda as duas linhas. Leia livros, conheça esse tema de maneira mais profunda, acho que é importante. Moro no Brasil. Se eu fui batizado no Espírito Santo, sim. Aí, como é ser batizado no Espírito Santo? Tchara. Aí alguns entendem de formas diferentes. Eu vou indicar um vídeo. Ele é do Dois Dedos de Teologia. Ele fala sobre a questão dos dons, né? Como as pessoas entendem hoje os dons. Eu vou indicar depois. Quando você. Depois dá uma olhadinha no Stories, no Instagram. Eu vou tirar uma foto lá do link, vou colocar o link. Aí é só você arrastar pra cima e você já vai pro vídeo, tá? Esse vídeo é bem legal, que você consegue identificar um pouco de que forma você crê atualmente, vamos dizer assim. A sua crença em relação a essas coisas, ela pode mudar, tá? Você pode entender de uma forma agora, ter algumas experiências, entender de forma diferente depois. Isso não tem problema. Então, eu não entro muito nesse mérito, porque tem algumas coisas que eu ainda fico entre duas posições, duas ou três posições, que eu não me aprofundei ainda. Então, não adianta eu falar sobre isso, quando eu acho exatamente que acontece o batismo, se eu não me aprofundei muito nessa questão. Mas é legal você ver esse vídeo dele, do Iago, porque ele fala das posições ali, e aí você consegue falar, poxa, eu sou um pouco inclinado dessa e dessa aqui, deixa eu estudar mais profundamente, de maneira mais profunda, essas visões, para ver qual faz mais sentido para mim. Então, tem coisas que você pode crer diferente da sua igreja, por exemplo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Você não vai conseguir alinhar tudo bonitinho, certinho, com todas as doutrinas da sua igreja. Porque tem doutrinas que são mais livres, mais pessoais. Você pode ter uma opinião pessoal a respeito daquilo. Algumas não, que são fundamentais para a fé, não. Aí, né, a gente tem que ter esse discernimento também. E aí você fica livre para conversar, a respeito, se aquilo te incomodar demais, ah, eu não aguento ficar na minha igreja porque eles fazem isso, eu não creio. Aí conversa com a sua liderança, vê a posição deles, vê a base deles. Sempre o diálogo vai ser a melhor coisa antes de você tomar qualquer tipo de atitude. Se o negócio é insuportável, você não suporta ficar na sua igreja por causa de alguma coisa que eles creem que você já conversou, meu, ora a Deus, busca uma igreja que esteja mais alinhada com aquilo que você crê e vai. Mas não queira levar os outros junto, vai sozinho. Conversa com o seu pastor e fala, pastor, eu entendo isso aqui, tá, isso que me incomoda. Aí, tá dando umas pausas aqui, aí voltando. Mas converse, né? Então, o problema às vezes é que você quer, assim, pra você, entrando nesse assunto, vocês não perguntaram, mas aí vocês deixaram de perguntar, eu tô falando. Qual que é a direção pra você trocar de ministério? Primeiro, você tem que ver se isso não é uma prática normal sua, de ficar pulando de igreja em igreja, tá errado. Você tem que estar plantado numa igreja, você tem que estar servindo numa igreja. E assim, a direção para você de repente pensar em ir para um outro ministério não é no momento que você não está fazendo nada na igreja, é no momento que você está servindo, no momento que você está ativo. E esse é o momento que você poderia cogitar uma mudança de ministério, não quando você está abandonando tudo, né? E não sair com discussão, com desacordo, não, mas conversando, expondo seu ponto de vista, orando bastante a respeito de um outro ministério. E aí, quando você tiver. Entender que Deus te direcionou para ir para um outro ministério, você vai. Você vai chegar para sua liderança, vai falar que você vai sair, sua liderança, ela na verdade, ela tem que se surpreender. Se ela já falar assim, ah, eu já imaginei que você fosse sair, é porque tinha alguma coisa errada. Você estava ou causando conflito, ou não estava servindo, ela tem que ser surpreendida e ficar chateada, porque você vai sair. Isso é bom, porque significa que você estava servindo, significava que você estava dedicado na obra, e que você está saindo porque você teve um direcionamento de Deus. Então, assim, está cogitando sair da igreja, mas como que está o seu serviço lá? Você está entregando o seu melhor? Qual, os pontos que você não concorda lá, você já conversou com a liderança? O que eles pensam a respeito? É, você já estudou a forma deles pensarem para ver se tem fundamento? Às vezes uma conversa resolve algo que, de repente, eles estão fazendo da maneira correta e você, às vezes, está implicando ou implicando com coisa que não precisa implicar, que tem base bíblica, né? Ou então que não tem um problema em pensar de uma forma diferente. Então é importante isso. Você que está numa igreja cogitando sair, verifique como que está seu serviço lá. Após isso, se você entender realmente que Deus tem um direcionamento, coloque em oração. Não precisa ter pressa para sair, não precisa ter pressa para mudar de ministério. Mas isso não pode ser uma prática constante. Eu mudei de ministério já, 2 vezes. Mas olha o contexto. O primeiro deles fazia 2 semanas que eu estava numa igreja. Eu me converti, procurei igreja pela internet, achei uma igreja, fui. Fiquei 2 semanas nessa igreja, mas ao mesmo tempo eu estava começando a conhecer o evangelho ainda e eu estava buscando igreja, eu não era membro da igreja ainda. Até que eu fui por convite... parou de novo. Voltou. Até que eu fui por convite de uma amiga numa igreja, conheci, tinha alguns amigos meus lá, identifiquei muito com a igreja e aí comecei a frequentar. Então, eu me considero assim, que membro mesmo de frequentar 2 igrejas. Essa primeira eu estava no processo conhecendo, foram duas semanas. Depois, nessa outra igreja, eu já entrei fazendo escola dominical, já fui batizado nessa igreja, já comecei a estudar teologia na época, já comecei a dar aula e fiquei nessa igreja 7 anos. Antes de ir para o outro ministério, eu, mais ou menos quando eu estava uns 4 anos de convertido nessa igreja, eu conheci o outro ministério, que eu gerou uma curiosidade de ir, de conhecer. Na época eu conversei com meu pastor se eu podia ir frequentar, conhecer num dia que não tivesse culto. Ele achou que não seria uma boa ideia, porque isso poderia gerar uma, né, uma influência que não seria legal para as pessoas pensarem que é, tanto faz você servir em várias igrejas, mas você acaba não focando e não servindo em nenhuma das duas. Eu entendi isso, falei, tá bom, não é para eu ir, então não vou. Só vou em eventos específicos, né? Então tinha alguns eventos específicos dessa igreja que eu ia. E aí depois de 3 anos, que eu coloquei em oração, quando eu estava servindo, estava dando aula, eu era diretor da escola dominical lá que tinha, na época, e frequentava célula, tudo, e aí foi o momento que Deus me deu a direção de mudar de ministério. E aí eu conversei com a liderança, comuniquei, que foi uma surpresa, por causa que eu falei, estava servindo, e fui para outra igreja. E nessa outra igreja eu estou há 4, 5 anos quase. Então assim, para mudança de ministério tem que ter esse discernimento, né? Que você tem que servir, dar o seu máximo ali, e aí se você entender que Deus está te chamando para um outro ministério, para um outro trabalho, e isso vai ficar evidente no ministério que você for, para mim ficou evidente o que Deus queria trabalhar comigo nesse ministério, porque eu fui lá e logo assim, depois de alguns meses, o pastor já me colocou para auxiliar na parte de ensino. Foi onde eu comecei a desenvolver... de novo, parou. Tá travando em tudo quanto é lugar aqui também. E aí eu comecei a trabalhar na parte de ensino e aí desse trabalho, desse estudo, dessa preparação das aulas, surgiu o canal Vai na Bíblia. Então vocês veem que Deus tinha um propósito, né, através de tudo o que aconteceu. Então, sempre pensando na questão de igrejas, é bom a gente ter esse discernimento aí, tá? Não sei porque eu entrei nesse assunto, se eu entrei nesse assunto, porque Deus queria falar com você sobre esse assunto. Bom, tem mais 5 minutos, tá travando muito. A telinha aí. Vou responder mais algumas perguntas aí, a gente ora. O pessoal quer coração, a gente ora. E aí a gente encerra. Podemos morrer antes das promessas se cumprirem? Eu já vi comentário assim, a gente é imortal até que se cumpram todas as promessas. A principal já se cumpriu, então você pode morrer hoje já. A principal promessa é a salvação e vida eterna. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós? Tem, mas a gente não sabe quando que a gente cumpriu o propósito. Por exemplo, será que eu cumpri já o propósito? Não sei. Se eu morrer... Eu estava assistindo um filme interessante ontem, né? Eu não assisti inteiro ainda. Mas o cara começa a fazer sucesso depois que as pessoas acham que ele morreu. Na verdade, ele não morreu. Tá no Netflix esse filme. Ele não morreu. Parei na metade, que tava com sono. E o trabalho dele começa a valorizar depois que ele morreu. Isso. De repente, se o propósito de Deus, se eu morrer e as pessoas assistirem mais os vídeos, né? A gente não sabe o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus tá na sua morte. Então, fique tranquilo em relação a isso, porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Que mais? Acho que é Póstumo o nome do filme. Tá lá no Netflix lá. Eu não sei se é bom, tá? Tava legalzinho até a parte que eu tava assistindo, mas eu não sei do restante. Que mais? Julia, tipo Rio Song? Eu não sei quem que é Julia, não. Falar sobre filmes cristãos e séries, tá? Acho legal. Qualquer dia eu posso pegar uma live para fazer meus comentários sobre filmes. Eu gosto muito de filme. Vários tipos. Todos os tipos de filme eu gosto, praticamente. Filme, né? Não. Como a Bíblia enxerga Maria. Eu vou gravar um vídeo sobre Maria futuramente. Bem lá na frente. Se eu gostaria de morrer, não. Gostaria de estar com Cristo, mas é que para estar com Cristo, ou ele volta ou a gente morre, né? Na verdade, não é querer morrer, gostar de morrer. Na verdade, é querer cumprir o chamado e propósito e habitar com Cristo, que é muito melhor, igual o Paulo fala, tá dividido entre a vontade de ir embora e estar com Cristo. Mas eu entendo que tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para fazer. E eu entendo que até Paulo falou isso no fim da vida dele já, entendendo que ele já tinha feito muito, assim, cumprido, praticamente cumprido seu ministério. Não tava falando isso como jovem, tava falando isso como uma pessoa com idade avançada. Então, o meu desejo é de morrer com 90, 95 anos, porque tem muita coisa para fazer, tem muita gente para ser alcançada. Não serão, assim, a gente sabe que não são todos que vão dar ouvidos ao evangelho, mas a nossa função é pregar o evangelho enquanto a gente viver. Então, eu quero viver, eu me cuido para isso, né? Só que aí depende do propósito que Deus tem para que esse ministério cresça e eu possa, através desse tempo, delegar funções para outras pessoas, para o ministério continuar depois que eu morrer. Mas isso daqui muito tempo. Pessoal, vou orar para a gente finalizar aí. Agradeço a todos, agradecer a Deus aí por tudo que Deus tem feito também. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, agradeço, Senhor, por essa oportunidade que eu tenho, Senhor Deus, de compartilhar a palavra do Senhor. Agradeço por esse ministério, por o Senhor estar direcionando esse ministério. Que o Senhor abençoe todos aqueles que fazem parte, aqueles que compartilham conteúdo, aqueles que comentam, aqueles que impulsionam ministérios, que contribuem com o canal, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deles, para que eles possam cada vez mais ter entendimento da importância de pregar o teu evangelho, de cumprir seu chamado, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome diante das pessoas, para viver o um evangelho verdadeiro, não de hipocrisia, Senhor. Eu peço, Senhor, nos capacite a isso, que essa palavra se torne rema em nossas vidas, que a gente possa colocar ela em prática e não ficar só na teoria, Pai. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Essa é a oração para a gente continuar perseverando. E vocês que acompanham o canal, vocês são fundamentais aí para o crescimento, pelo que a gente está alcançando diretamente. Não importa como você contribui, se você simplesmente indica os vídeos para uma pessoa, você já faz parte do ministério. Eu falo das contribuições, porque as contribuições são coisas que vão além, né? Sempre quando a gente consegue um pouco além, é melhor. Quanto mais a gente conseguir fazer para o ministério e para a palavra crescer e alcançar vidas, mais a gente tá envolvido, né? Tá colhendo os frutos. Então, eu creio que você que entende que o propósito é um propósito de Deus mesmo, esse ministério, e você faz o seu esforço pessoal aí para que a palavra chegue adiante. Isso aí é uma semeadura que você está fazendo e uma obediência, né? De cumprir o ID, né? E você fala assim, não, eu vou auxiliar. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse recurso, né, da internet para poder pregar para as pessoas sem necessariamente precisar constranger nem nada. Passa um link de um vídeo, ela assiste se ela quiser. Eu acho muito legal. Eu acho que é um dos meios que somam, né, para a pregação do evangelho. Nada substitui o contato pessoal, de forma alguma, em igreja, em evangelismo, né, o olhar no olho da pessoa, conversar pessoalmente, isso aí nada substitui. Mas quando a gente tem ferramentas que podem quebrar essa barreira, eu acho que é interessante. Muitas vezes uma pessoa que não ouviria você a falar a respeito de Deus, se você passar um vídeo para ela assistir o vídeo, talvez no momento que você for falar com ela, você já tem mais uma abertura maior para falar com ela. Você tem um vídeo para comentar. E aí, o que você achou? Qual parte você não entendeu? E você ser mais objetivo, né? Mais ser assertivo no que você vai falar com a pessoa. Muito legal isso, muito legal. Agradeço todo mundo que participou da live aí. A gente travou várias vezes. Eu vou liberar lá o conteúdo no podcast, tá? Do áudio. Vai ficar aí 24 horas quem quiser assistir novamente. É, no site, entra no site lá. É, vai na biblia.com. E adiciona o podcast. Se você tem um Android, baixa um aplicativo de podcast e procura lá, vai na Bíblia. Aí sempre que a gente pôr o podcast, ele vai direto para o seu celular. E, ou então o podcast no iPhone. Cadastra lá o podcast do Vai na Bíblia e ele vai aparecer sempre para você lá. E é mais fácil para você ouvir no carro, sei lá, quando estiver de boa, aí não precisa ficar parado na frente do celular olhando. E às vezes você baixa também, você não precisa nem na internet para ouvir. Certo? Não acabou ainda, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas é isso, eu vou encerrar, porque a conexão tá meio ruim. Eu acho que o recado já foi dado. E logo mais a gente vai ter outras informações aí no... Não, o que eu tô falando? Outras informações. O vídeo vai demorar, um pouquinho, mas semana que vem a gente já tá de volta aí com a live. E a gente vai postando algumas questões aí durante a semana. Vai acompanhando a gente. Instagram é onde a gente vai conversando, tá? A gente vai mantendo vocês informados. Então, tragam mais pessoas lá pro Instagram para mais gente ter acesso às informações do canal. Beleza? Deus abençoe a todos aí. Um bom fim de semana e até a próxima. Valeu!